Olá, está começando mais um OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, Ian Souza e Glauber Machado recebemos mais uma vez Gustavo Machado, cientista da computação, mestre em filosofia e doutorando em filosofia política pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do ILAESE, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, para falar sobre a história na obra de Marx. A concepção materialista da história, a possibilidade ou não de uma teoria geral da história, os problemas historiográficos e políticos de uma filosofia da história, as particularidades nacionais e o projeto comunista de abolição da universalidade abstrata. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de R$1 que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram. Doando a partir de R$10, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagu. Com R$63 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$95 ou mais, você recebe 2 livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ian Souza, Glauber Machado e Gustavo Machado. Começando mais um episódio do OntoCast, seu podcast de ontologia de Marx e Lukács, divulgação filosófica e científica do marxismo. Aqui com mais um episódio especial, trazendo um convidado que já participou aqui com a gente, que está vindo conversar com a gente mais uma vez. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou pibidiano e agora estou fazendo parte de um projeto de pesquisa que está estudando sobre o regime de trabalho na época da escravidão, no século XIX. E para fazer essa entrevista comigo está aqui o Ian, pode se apresentar, Ian.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do OntoCast. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. Os meus interesses de pesquisa são voltados para a contribuição do marxismo para a filosofia da educação e também na investigação de uma determinação oponegativa da politicidade dos textos, tanto de juventude do Marx como os textos de maturidade. E aí, como auxílio para essas pesquisas, eu estou usando os textos de reflexões do filósofo brasileiro José Chazin, que foi o primeiro a trazer essa dimensão do pensamento de Marx à luz.
Tá aqui também comigo o Glauber Machado. Pode se apresentar, Glauber.
Opa, meu nome é Glauber, eu estou aqui pela terceira vez, né, na bancada do OntoCast. Sou advogado em Minas e tenho interesse pessoal na ontologia de Marx e de Lukács e, como bem lembrou o Ian também, na obra de José Chazin. E, por isso, sou colaborador aqui no podcast com os meninos.
E para apresentar o nosso convidado de hoje, está aqui participando mais uma vez, o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista. Pode se apresentar, Gustavo.
Boa tarde a todos que estiverem nos escutando. Boa tarde, Gabriel, Ian, Glauber. Agradeço enormemente o convite. Meu nome é Gustavo Machado. Eu sou doutorando em filosofia na política pela FMG. Tenho o canal Orientação Marxista no YouTube, como já foi mencionado. Trabalho no ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que trabalha com assessoria econômica e formação sindical para organizações de trabalhadores. Então, esse é o meu currículo mortem.
currículo mortem foi ótimo. Ô, Gustavo, boa tarde. E mais uma vez, né? Eu acho que eu não te dei boa tarde, você me deu boa tarde e eu fiquei comovido. Aí eu tô respondendo. Mas, como primeira pergunta pra gente aqui, em relação ao seu livro, Marx e a História, a gente queria perguntar, em primeiro lugar, qual seria a diferença entre uma teoria geral da história e uma concepção materialista da história como inscrita na obra marxiana?
Boa tarde, tranquilo, Glauber, tem nenhum problema não, são meros formalismos. Então, como eu publiquei um livro há 2 anos atrás, né, Marx e a História, das particularidades nacionais à universalidade da Revolução Socialista, foi produto de uma longa investigação, incômodo como o tema da história normalmente é tratado na obra de Marx, e principalmente porque normalmente ele é entendido como a teoria da história, né? É claro que, eu sempre falo isso, brigar com palavras é uma bobagem, mas normalmente o termo teoria da história, assim como teoria de qualquer coisa, ele é entendido no sentido de que aquela coisa possui no seu conjunto uma racionalidade, seja qual for a origem dessa racionalidade, mas uma racionalidade que pode ser de algum modo atingida. E essa racionalidade, às vezes, ela tem um caráter de método, então você não está dizendo que a coisa vai se comportar sempre assim, mas que ela tem um padrão racional que, de maneiras que você tem uma teoria da história, um método histórico que permite tratar todas as formas de sociedade. Uma concepção bastante moderna, né? Foi bem na Idade Moderna, a partir principalmente de Descartes, que começa a surgir essa questão da autonomia do método. Não é que Descartes inventou o método. Todo autor tem método, e Marx tem método, mas não tem um método autônomo. Um método que se separa do seu objeto e depois se sobrepõe a ele e diz como ele vai se comportar, como ele vai se operar. Então, é desenvolvida ali toda uma crítica a essas duas visões, vamos dizer assim, de teoria da história, ou que a história inteira tem uma racionalidade que pode ser atingida, ou um método que permite tratar por igual toda a história humana. Isso não significa, evidentemente, que Marx não tenha uma concepção materialista da história. Se quisermos chamar essa concepção materialista de teoria da história, contando que o conteúdo esteja claro, eu não tenho nenhum problema, como eu falei, brigar com palavras não faz muito sentido. Mas uma concepção significa certos pressupostos, certos pontos de partida que se assume, e Marx tem pressupostos, né? Por exemplo, para Marx, as diversas formas que existiram ao longo da história e da sociedade humana podem ser entendidas por ela mesma. Ou seja, não tem nenhum princípio externo que a regule e que dite o seu rumo e o seu caminho. Nós podemos internamente entender o funcionamento de um tipo de sociedade, das formas que existiram ao longo da história. Isso é um pressuposto. Isso tem como ser demonstrado? Não. Tem como você demonstrar que não tem, por exemplo, um princípio transcendente, divino, ou uma razão universal que guia a história humana? Não tem como você demonstrar isso, né, pela negativa. Mas então é um pressuposto que Marx parte. E óbvio que se ele tem razão, ele vai ter sucesso em sua empreitada. E tem vários pressupostos que Marx assume. Que nós podemos entender as coisas por elas mesmas, por isso ele é um materialista. Materialista não significa prioridade sobre aquilo que a gente vê e percebe sobre o resto, porque muitas coisas são produto das relações entre as coisas materiais, então não é nenhum dos polos da relação, é a relação mesma, mas que as coisas podem ser compreendidas por ela mesma. Tem o pressuposto de que o homem, ele se organiza necessariamente uma forma social, e se ele organiza necessariamente uma forma social, é essa forma social que primariamente a gente deve recorrer. Isso aí contrapõe várias outras concepções sobre a história que focam no indivíduo isolado, numa natureza humana primordial, né? O homem egoísta por natureza, o homem bom por natureza. Para Marx, são as formas de sociedade que devem ser examinadas. E óbvio que ele percebe que ao homem se organizar em formas de organização social e por elas terem uma estrutura reprodutiva, ou seja, você sempre tem que repor aquilo que você fazia antes para continuar existindo, a sociedade internamente ela tem que repor os seus pressupostos. Se é uma sociedade escravagista, ela precisa reproduzir os escravos enquanto escravos, senão a sociedade deixa de existir. Ele percebe que tem alguns nexos estruturais nessas formas sociais que devem ser primariamente compreendidos. Não por sobredeterminarem todo o resto, mas por serem necessários e os outros podem variar. Então isso tudo compreende uma concepção da história, que é diferente de uma teoria da história. Porque esses aspectos que são pontos de partida que Marx assume, não não permite, antes da análise, que a gente chegue a nenhum resultado. Né? Não permite dizer como vai se comportar as diversas formas de sociedade históricas antes de estudá-las. E, às vezes, inclusive, os resultados são opostos em formas sociais diferentes. Né? Então, a diferença que eu acentuo, né, no meu livro, eu utilizo esse termo que eu prefiro, que é de uma concepção materialista da história, que tem a ver com esses pressupostos que Marx assume, e não uma teoria da história, porque ele não imputa à história nenhuma racionalidade previamente determinada, nem do ponto de vista de uma metodologia autônoma e separada, que é aplicada de fora a essas formas de organização social, nem do ponto de vista de uma dedução filosófica de toda a história, né? Ou seja, uma possibilidade de racionalizar objetivamente a história no seu conjunto. Na verdade, toda a obra do Marx está voltada, dentre outras coisas, a atacar fortemente esses vieses que caracterizam as teorias e as filosofias da história, que eram, em sua época, amplamente dominantes. Então, a diferenciação é essa. Uma concepção da história remete a certos pressupostos que Marx assume, a certos pontos de partida, enquanto a teoria diz respeito a uma racionalidade que você imputa externamente aquele objeto seu de investigação. Isso pode parecer uma discussão abstrata, mas eu vou dar só um exemplo para vocês, tá? Se você pegar a física contemporânea, por exemplo, ela está embebida da ideia, e se está certo ou não, podemos discutir, mas ela está embebida da ideia de que a matéria se conforma de tal maneira que ela é necessariamente passível em ser traduzida matematicamente. Né? A tal ponto quase que se confunde física e matemática. Né? E nesse sentido, todas as relações físicas seriam passíveis de serem traduzidas em leis físicas gerais. Sei lá se é assim até o final da linha, mas é uma concepção que permeia muito a física hoje. Nas ciências humanas, é comum as pessoas, quando vão analisar diversas realidades, sejam elas quais forem, elas falarem assim, vou aplicar a teoria tal, vou aplicar o conceito tal. É esse tipo de coisa que Marx contesta, né? Você tem uma teoria prévia que, em certo sentido, ela já diz como a coisa que você vai investigar se comporta, de tal forma que permita você primeiro ter a teoria e depois você aplicá-la externamente aos múltiplos objetos. Então, é assim que eu diferencio esses dois termos, e o que é mais importante, o conteúdo que cada um deles significa. Com esse conteúdo que eu falei, Marx teria uma concepção materialista da história, mas jamais uma teoria geral da história.
Eu queria que o Gustavo falasse sobre um outro elemento importante, assim, do livro dele, que é sobre os problemas historiográficos e políticos, né, que são implicados numa filosofia da história quando a gente vai analisar mais de perto as particularidades, né, de formações históricas diversas que a gente vê, que a gente observa, né, as comunidades humanas.
Ah, sem dúvida, em se tratando de um autor como Marx, essa questão é da mais absoluta relevância, porque Marx não era simplesmente um cientista de gabinete da sociedade capitalista que sentou na sua escrivaninha e falou assim, eu estou aqui analisando certos aspectos da realidade. Tudo foi feito com a finalidade muito bem determinada, né, de literalmente transformação revolucionária da sociedade capitalista, destruição dessa forma histórica de organização social e construção de uma outra, e sem dúvida nenhuma, quando se transformou o pensamento de Marx numa filosofia da história em particular, indicando aí o rumo geral de toda a história humana, foi com objetivos políticos bem determinados, né? E claro que existiram várias abordagens filosóficas universais sobre o pensamento de Marx, algumas mais sofisticadas, algumas nem tanto, bastante esquemáticas, mas todas elas com consequências políticas bastante claras. E antes de eu responder diretamente a pergunta, eu até abro um parênteses, é algo interessante, porque esse tema dessa suposta filosofia histórica que existia no pensamento de Marx é literalmente, digamos assim, o ponto com que Marx é apresentado em todos os manuais. Né? Uma pessoa que nunca leu Marx, mas leu lá livros de filosofia, livros de introdução à economia, de introdução à sociologia, ou então pegou manuais de interpretação do pensamento de Marx, de exposição de didática, pedagógica, claro que não são todos, mas são quase todos, normalmente ele se depara com esse esquema filosófico universal, de que a humanidade passa necessariamente por modos de produção XYZ, né? Começa naquele modo de produção, depois vai para aquele, vai para aquele, aí você tem o socialismo, o capitalismo, do qual se daria depois, inevitavelmente, a transição para o socialismo e para o comunismo. O que é curioso é que, por mais que esse esquema, como eu acabei de descrever aqui de maneira bastante esquemática, né? Ele possa dar a impressão de, então depois do capitalismo e necessariamente o socialismo, tá tudo bem, mas eles são usados, na verdade, com interesses políticos opostos à destruição do capitalismo. Então foi muito corrente, e até hoje é, sobre novas formas, tá? Mas foi muito corrente a ideia de que toda a Ásia, toda a África, toda a América Latina, pelo menos, né, estariam na fase feudal dessa teoria histórica universal, e que, portanto, a próxima etapa que existiria seria o capitalismo. Então, caberia aos marxistas que atuam, né, com suas organizações de todos os tipos no interior dos movimentos ligados à classe trabalhadora, de fazer alianças, coalizões com os chamados setores burgueses progressistas contra o que seriam os setores feudais. Isso aí se transformou na política oficial da União Soviética e regeu a maior parte dos partidos comunistas no mundo ao longo de décadas. E, curiosamente, isso tinha relação com interesses privados da burocracia soviética, né? Isso surgiu casualmente, que, evidentemente, eles queriam o quadro mais estável possível, muito longe de querer, né, expandir a revolução mundialmente. O centro era o quadro mais estável possível para viabilizar as alianças entre a União Soviética e outros países do mundo, mantendo a burocracia com todos os seus privilégios tal como existia lá. Então, durante anos, em todos no Brasil, só para dar um exemplo, Prestes sai da prisão, foi preso por Getúlio Vargas, numa tentativa de insurreição em meados dos anos 30, ele sai da prisão e já vai de cara a pedir da União Soviética apoiar o candidato Vargas nas eleições do Brasil, que representaria esse setor burguês progressista, né? Então, isso tem impactos políticos muito grandes e hoje se manifesta de forma diferente. Essa questão do Brasil feudal, por exemplo, hoje é muito difícil ser sustentada, né? Pessoas que falam assim, tem estados do Brasil que são feudais e tal, mas assim, é muito difícil de ser uma elaboração geral. Mas isso foi englobado dentro de uma teoria mais geral, que é a ideia de campismo, né? Existe no mundo, na disputa entre intercapitais, dois campos, e um é progressista, hoje é regressivo. Hoje isso é muito usado em relação à China, né? A China representaria o campo progressivo, os Estados Unidos o campo reacionário, então as pessoas deveriam apoiar a China, de tal forma que organizar os trabalhadores mesmo para lutar contra essa forma de sociedade é sempre uma tarefa que, em função dessa filosofia da história, ela sempre fica adiada para um futuro indefinido, né? Para o dia do juízo final, né? Para quando surgiram os cavaleiros do apocalipse. E no final das contas, as organizações que defendem isso se beneficiam disso. Se beneficiam porque utilizam esses discursos para forjar todo tipo de aliança com instituições e organizações políticas consolidadas e conseguir aí as benesses do sistema público e político ordinário do capitalismo. Então ela tem, esse tipo de problema tem implicações políticas diretas e também indiretas, né? Tem diretas porque, munido de uma filosofia universal, você acaba decepando aspectos da realidade, não conseguindo analisá-la em sua inteireza, dentro da perspectiva que nos interessa, e não consegue, assim, orientar, inclusive, uma intervenção na realidade que, de fato, contribua no sentido da destruição do capitalismo, da constituição de uma sociedade sem classes, do socialismo, do comunismo, que é o projeto histórico que regeu e orientou toda a elaboração de Marx.
Muito bem, depois dessa, continuando essas reflexões propostas na primeira e na segunda pergunta, a próxima questão que eu gostaria de colocar ao Gustavo Machado é a seguinte: quais as dificuldades ou impossibilidades de construção de uma teoria geral da sociedade humana?
Claro, é uma ótima questão, né? No meu livro eu trato um pouco disso no primeiro capítulo do livro. E para você construir uma teoria geral da sociedade humana, você tem que ter, evidentemente, elementos que transcendem essa sociedade humana, né? Aspectos incomuns que possam servir, digamos assim, de fundamento, serem extraídos e, a partir disso, reger né, análise do conjunto das formas de organização social. Para ter uma teoria geral da sociedade humana, ela tem que ser válida para todas as formas de sociedade. Acontece que quando Marx fala que as formas de sociedade são históricas, isso tem um significado muito mais profundo do que as pessoas normalmente acham, né? Elas entendem, às vezes as pessoas falam assim, ah, histórico significa que surgiu em algum momento no tempo. Não, isso não é ser histórico. Isso não tem nada que ver com ser histórico, né? Nenhum teórico relevante da história do pensamento nunca duvidou que as coisas mudavam ao longo do tempo, né? Sempre percebeu que as coisas mudavam ao longo do tempo. Até Parmênides, lá na Grécia Antiga, sabia disso. A questão é que boa parte desses autores acreditavam que o conjunto dessas transformações poderiam ser entendidas, racionalizadas, compreendidas a partir de um conjunto de princípios gerais. Acontece que a visão de sociedade que Marx tem é completamente diferente, porque o que ele mostra é que são exatamente essas formas específicas que conformam cada tipo de sociedade que as fundamentam, que as explicam, né? Que determinam cada um dos seus momentos, né? Que conformam cada um dos seus momentos. Então, o princípio de uma dada forma, uma forma de sociedade é sempre uma forma particular, é uma articulação particular entre as pessoas tendo em vista produzir e reproduzir sua existência. Ainda que nós possamos, é verdade, extrair aspectos em comuns a várias formas sociais, mas esses aspectos em comum serão sempre puras abstrações, não são aspectos que regem essas formas de sociedade. Por exemplo, para materializar um pouco mais a questão, nós podemos falar de um produto, né? Um objeto humano, feito pelo homem, uma coisa externa que satisfaz uma necessidade humana de um tipo qualquer. Existem produtos em todas as formas de organização social? Claro que sim, né? O ser humano precisa produzir ou capturar, de alguma maneira, produtos para sobreviver. Agora, esse produto é uma abstração. Ele não dá conta da forma que é o produto no capitalismo, que é a forma mercadoria. O que é fundamental para compreender o capitalismo não é o produto na sua universalidade abstrata, mas a mercadoria, né? Que também tem sua faceta de abstração, mas em outro sentido, né? Porque a mercadoria mostra o que é o produto na sociedade capitalista. O mesmo acontece com qualquer outro aspecto. Ele pode ser considerado de forma abstrata do ponto de vista da relação entre o homem e a natureza, mas aquilo que diz de fato que a coisa é, que a determina, que a configura, é a forma como os homens se organizam para se apropriar da natureza, né? Então, a natureza, por exemplo, do trabalho no capitalismo é radicalmente diferente da natureza do trabalho em outras formas de organização social, né? Em momentos da Idade Média, no Império Romano, na Grécia Antiga, o que quisermos, porque são formas diferentes de se produzir, de reproduzir a sua existência e de trabalhar. Onde está o fundamento? Onde está o princípio, né? Está exatamente nessa forma específica que configura uma dada forma de organização social. Então, essa historicidade no sentido forte, né, que caracteriza a linguagem do Marx e que eu concordo, ela não permite uma teoria geral da sociedade humana, né? Porque o que é mais fundamental na análise do produto é a mercadoria, no caso do capitalismo, onde todos os produtos se generalizaram como mercadoria, né? O que é fundamental para a análise do capitalismo não é o processo de trabalho no geral, o trabalho concreto, né? Mas é o trabalho abstrato, que por sua vez pressupõe a apropriação na forma de mais-valia, todas as mercadorias sendo vendidas como valor, que são traços específicos da forma de organização social capitalista. Ora, qualquer teoria geral da sociedade humana, ela vai passar por cima desses traços específicos que conforma cada tipo de sociedade e vai sobrepor a ele traços gerais, porque senão não é uma teoria geral de todas as sociedades humanas, né? Então não é à toa que Marx não escreveu a teoria das sociedades humanas no geral, ele escreveu a teoria do modo de produção capitalista, da forma de organização social capitalista, como a quisermos chamar. Ele mostra as saídas possíveis que existem tendo em vista essa forma de organização social, inclusive recorre o tempo inteiro a outras formas de sociedade para entender o que o capitalismo é, né? Então, qualquer teoria geral, ela vai acabar pegando abstrações que são comuns a várias formas de organização social e as sobrepondo aos traços específicos de uma que são exatamente o que determina cada uma dessas formas de organização social, né? Então, dentro dessa concepção materialista da história de Marx, uma teoria geral da sociedade humana de qualquer tipo ela é impossível. É exatamente o contrário do que a economia política fazia à época, né? Se nós analisarmos a teoria, que era as elaborações que eram feitas sobre, por Adam Smith, por exemplo, elas não eram uma forma histórica particular que era analisada. Ele falava assim, os produtos do trabalho no geral, que ele chamava mercadoria, mas tratava como mero produto. Eles são necessariamente possuidores de um valor que é dado pelo tempo de trabalho. Isso independe da forma histórica com que esses produtos se articulam a partir das pessoas que o portam, né? Tanto é que ele chegava a chamar a sociedade capitalista de uma forma natural de sociedade, enquanto as todas anteriores seriam artificiais. É a forma como ele resolve esse problema do capitalismo ser uma forma de sociedade tão recente e ainda assim ele analisar por meio de uma teoria geral. A filosofia é cheia de teorias gerais, né? São teorias gerais do direito, teorias gerais da política, que parecem que têm validade em si mesmas e que nós temos simplesmente que segui-las. E não há o vínculo entre essas teorias com o tipo de sociedade dentro da qual elas surgiram, com as características específicas que ela tem e por que ela faz sentido naquele tipo de sociedade. Então Marx chega até a dizer assim, existe uma justiça, uma moral universal? Ele fala não. Olha, a escravidão para o capitalismo é injusto, mas para o Império Romano não era, né? Seu projeto, inclusive, não está fundamentado em uma moral e uma ética universal. Então, a teoria geral da sociedade humana é só um tipo de teoria geral. E que, por ser uma teoria geral da sociedade humana, vai estar fundado em traços que sobrepõem as especificidades das sociedades humanas. Então, isso muito longe, além de elevar a sociedade humana e suas formas de organização social ao centro da análise, como fazia Marx, na verdade, as rebaixa. Porque são os aspectos que compõem essa teoria que passa a reger todo e qualquer tipo de sociedade e não suas formas específicas, né? Então, eu acompanho Marx plenamente nisso aí e penso, bem, não é que é impossível criar uma teoria geral da história humana, existem muitas, né? Então é possível, agora todas elas são falsas, pelo menos sobre alguma perspectiva, e normalmente elas retiram aspectos de uma forma histórica particular e as generalizam para a história humana inteira ou para sociedades humanas no seu conjunto, e apenas nesse sentido elas conseguem construir essas teorias que nunca correspondem à realidade das diversas formas de sociedade humana que tem fundamentos diferentes, que tem uma lógica interna diferente e que às vezes eventos que parecem muito parecidos produzem resultados também muito diferentes, né? Então essa questão, por exemplo, da lógica interna do capitalismo, tem isso no Capital quase que a cada página, né? Marx vai mostrar como que, por exemplo, o crescimento da população produzia um tipo de resultado, sei lá, no Egito Antigo, no Império Romano. O capitalismo produz o efeito exatamente oposto, porque a lógica dessa sociedade é outra. E essas lógicas dessas sociedades humanas, formas de sociedade humanas diferentes, não se submetem a uma lógica geral das sociedades humanas no geral.
Perfeito, Gustavo. A gente sabe, a gente conhece pelo canal do YouTube, tudo para além do seu livro, né? Como uma pessoa que demonstra preocupação com a compreensão geral da obra de Marx, né? E se propõe a combater certas confusões da direita e à esquerda em relação a essa obra. Das confusões entre analogias e figuras de linguagens de Marx com axiomas e leis, quais que você considera mais recorrentes e quais são os seus equívocos?
Ah, claro. Na verdade, a questão das analogias e das figuras de linguagem é um problema. É uma questão difícil realmente, né? Porque eu reconheço o poder pedagógico das figuras de linguagem e das analogias. Eu mesmo não nego, eu adoro figuras de linguagem e analogias, né? Gosto muito. Porque figuras de linguagem e analogias, às vezes, permite você fazer com que o leitor se atente para aspectos que, às vezes, no texto bruto ali ele não consegue ver, né? Você faz uma analogia, usa uma figura de linguagem e fala, é disso que a pessoa está falando. Agora, qual que é o problema? Analogias e figuras de linguagem, elas têm que ser, sempre que você usa uma analogia, aquela analogia serve para aquilo que está sendo analogado, né? O que é uma analogia? Eu estou analogando coisas distintas em relação a um aspecto particular. Dando um exemplo, por exemplo, Marx chega a fazer uma ilustração no capítulo 1 do Capital, por exemplo, da figura, o peso das mercadorias e o valor, o peso das coisas e o valor das mercadorias, né? Dentro daquilo que ele está analogando, a analogia é perfeita. Agora, claro, se você extrapola, que ele está mostrando que as mercadorias têm um valor objetivamente falando, assim como as coisas têm um peso objetivamente falando, né? Agora, se você extrapola extrapola essa analogia para além daquilo que está sendo analogado, você chega a resultados que são problemáticos e são muito ruins, né? Então, é um problema enorme. Tem uma imensidão de figuras de linguagem que Marx utilizou que são apropriadas para além daquela analogia que foram feitas, né? Exemplos que eu utilizo muito em meu livro, por exemplo, são estrutura e superestrutura, que vem da indústria de construção, né? E aí é importante deixar claro, não é que Marx está de fato dizendo que certas relações ele chama de estruturais e outras relações ele chama de superestruturais. Mas por que ele está chamando uma de estrutura e outra de superestrutura? Porque as estruturais são relações necessárias na forma de organização social. Para uma pessoa que é um revolucionário, isso é muito importante. Porque se aquelas relações são necessárias, se da mercadoria decorre necessariamente o dinheiro, se do dinheiro decorre necessariamente a apropriação de mais-valia de uma classe sobre a outra, se da apropriação de mais-valia de uma classe sobre a outra decorre necessariamente a acumulação de capital, se da acumulação de capital dentro das empresas individuais, do capital industrial, decorre necessariamente um sistema bancário que faça o financiamento e a distribuição entre os capitais produzidos pelas múltiplas empresas e todo aquele percurso que Marx faz no capital, essas determinações que Marx emprega esse termo estruturais são importantíssimas. Significa que para você destruir o capitalismo, você precisa pôr abaixo todas essas determinações estruturais. Sem destruir essas relações estruturais, não tem como destruir o capitalismo. Não tem como ter mercadoria sem dinheiro, como queria Proudhon. Ou ter mercado sem Estado, como quer hoje os anarcocapitalistas. Ou ter capital industrial sem banco, como quer o Ciro Gomes. Né? Então veja que o tema é muito importante. Né? O tema da estrutura é fundamental. Só que as pessoas, ao pegarem esse termo que foi utilizado no Marx para expressar esse tipo de relações, elas passaram a pensar relações estruturais como um bloco de coisas. E a superestrutura, que seria as relações não estruturais, como um outro bloco separado e determinado pela primeira. Né? Então, isso pode gerar falsas impressões, por exemplo, de que tem correntes que defendem que basta você fazer agitação sindical, por exemplo, no interior das fábricas, que dali vai decorrer necessariamente um processo revolucionário, a destruição do capitalismo, né? De que você não faça propaganda, por exemplo, nos meios de comunicação, num podcast ou no YouTube, porque isso é super estrutural, então pode permitir compreensões as mais bizarras imagináveis, né? Por cisões que se você extrapola aquele termo que foi utilizado para além da significação que de fato o autor lhe atribuiu, né? Então, assim, esse é um caso bastante recorrente. Existem muitas outras, mas eu sempre acho que deixaria essa dica com relação a um leitor do texto, né? Sempre que o autor faz uma analogia, leve em conta em relação ao que está sendo analogado. Então, por exemplo, quando o Marx chama essas relações de estruturais, é porque essas relações elas têm um conjunto de laços que se rompem. Se esses laços se romperem, as condições se romperem, todo o resto rompe. Então é o sentido claro que ele está aplicando, né? Inclusive, quando ele utiliza o termo no prefácio 59, ele deixa bastante claro, né? São relações necessárias que precisam ser reproduzidas, inclusive independente da nossa vontade, porque a forma de sociedade funciona assim. Não é que nós atuamos sem vontade nessas relações. Se o capitalismo não conseguir acumular capital na forma de mais-valia, ele implode, né? O capitalista não acorda e fala assim, ah, hoje eu vou acumular mais-valia. Aí na manhã ele fala, ah, não, hoje eu não quero. Né? Ele, para se manter vivo nessa forma de relação social, precisa fazer isso. Então é importantíssimo você entender o que são essas relações estruturais. Agora você extrapolar o significado disso, baseado em outros sentidos em que esse termo é aplicado, e transformar isso numa caixa de coisas fechadas, que sobredetermina outra caixa chamada superestrutural que está por outro lado, vai ter consequências as mais bizarras e inadmissíveis do ponto de vista da avaliação da realidade, dos rumos que a gente tem que ter e da intervenção que tem que ser feita a cada situação e a cada momento. Então, bem, é um exemplo, eu não sei dizer se é o pior caso, né? E outra coisa importante dizer também é que em Marx existe leis a que ele chega, e existem princípios que são sempre resultado da análise. Não é o ponto de partida da análise. Marx não tem princípios que regem e indicam de antemão a investigação inteira, né? Os princípios são resultado da análise, é a conclusão a que você chega. E no caso do capitalismo, diferente da física, as leis vão ser sempre leis tendenciais, mas são leis, né? Mas são leis desta forma de sociedade analisada, não são leis do homem no geral. Se destruir do capitalismo, não tem mais lei do valor, não tem mais lei da apropriação capitalista, não tem mais lei da queda tendencial da taxa de lucro, e a sociedade passa a ser regida por outros princípios, por outros fundamentos que são dados agora pela forma social que substituiu o capitalismo, né? Então, eu acho que é um pouco... Eu sei que isso pode parecer... A gente é viciado com essa mentalidade, né? Estou até trabalhando no material agora, que seria o volume seguinte a esse livro, né? Que é Marx e a Filosofia, mas que esse material vai ter toda uma sessão inicial, porque na verdade nós somos tão viciados em fazer análises teóricas munidos de princípios a priori, de axiomas a priori, de conceitos a priori, que as pessoas às vezes, até quando você fala, aparentemente elas concordam com você, mas logo logo elas falam: vamos analisar a realidade baseado no conceito, não sei o que lá, né? Que é necessário fazer toda uma escavação de como essa coisa toda surgiu, como isso vincula a sociedade capitalista e como nós temos que proceder metodologicamente de outra forma para entender essa sociedade e intervir nela, tendo em vista sua transformação, e não com base em axiomas e leis a priori, né? Que são dadas de antemão. Então, é mais ou menos por aí. Eu sei que essa questão pode ter ficado um pouco confusa a minha resposta, porque tem vários pressupostos, mas nas mais questões vai sendo possível aí esclarecendo cada um desses aspectos.
Massa. Então, dando continuidade a essas questões sobre análise histórica, né? Se costuma assim tratar muito quando a gente vai observar certas vulgarizações da teoria de Marx, principalmente dessas pessoas que fazem uma interpretação positivista, etapista, né, evolucionista da obra dele, do recurso das incursões que o Marx faz ao passado, né, para fazer a análise histórica dele. E aí eu queria que tu falasse sobre qual é o sentido, né, dessas incursões ao passado que o Marx faz na análise histórica para poder expressar, para poder expor, né, o movimento do capital.
Perfeito. Isso aí se vincula muito às questões anteriores, inclusive a última questão que foi feita, e acho que pode nos ajudar a entender algumas coisas. Eu sei que muita gente, quando eu apresento essa ideia, né, de que Marx não construiu uma teoria universal da história, que pior, né, que ela é completamente incompatível com a concepção de Marx, que ela é a negação direta, cabal e absoluta da concepção de Marx. Algumas pessoas têm um certo desconforto, que muito embora elas concordem comigo que Marx não escreveu um livro onde ele fala: olha, eu estou aqui apresentando a minha teoria universal da história, a história funciona assim, né? As leis da história são essa, não tem leis da história, né? Você tem leis das formas históricas particulares. Mas eles falam assim: mas Marx fala da história o tempo todo. Você pega o Capital, né? Lá tem referências às primeiras formas de organização social do homem. Marx faz referências à Índia, faz referências ao Egito, faz referências às formas de sociedade da Mesopotâmia, como os vestígios estavam começando a aparecer em seu período de vida, inúmeras referências a sociedades escravagistas greco-romana, ao tipo de trabalho que era característico do camponês em amplas regiões da Europa na Idade Média. Então ele fala de história o tempo inteiro. Como assim a sua análise é de uma forma histórica particular, que é o capitalismo, e ele não faz uma análise geral das sociedades humanas, né? É exatamente porque Marx não tem uma teoria geral que ele precisa recorrer ao passado o tempo todo. Exatamente. Porque para ele entender o que é específico da forma de organização social do capitalista sem ter um princípio geral que norteie isso, como que ele pode atingir o que é específico? Comparando como os diversos aspectos analisados se desenvolviam em outras formas de organização social que não a capitalista, para procurar o que é específico do capitalismo, o que é particular do modo de produção capitalista. E ele faz isso o tempo inteiro, e é um aspecto fortemente negligenciado pelos estudiosos de capital. As maiorias das pessoas pessoas consideram as incursões históricas no capital como se fosse como se fosse uma analogia didática pedagógica. Isso é absolutamente falso. As incursões históricas são metodologicamente, não como método a priori, mas tá, como método que o próprio objeto exige, metodologicamente indispensáveis. Eu costumo até brincar, eu sempre pego esse exemplo que o próprio Marx ironiza no capítulo 1 do Capital. Então Marx começa analisando a mercadoria, constata que ela é um valor de uso, né, que pelas suas propriedades satisfaz as necessidades humanas de um tipo qualquer, e de repente ele fala: os valores de uso constituem o conteúdo da riqueza em qualquer forma de organização social. Vamos então analisar o valor de troca, que depois vai culminar na análise do valor e tudo mais. Ora, por que ele não continua a analisar os valores de uso? Por que ele vai analisar agora os valores de troca? Né? Por que ele não podia fazer uma análise dos tipos de valores de uso que existiam, das múltiplas necessidades que existem, né? Necessidades para satisfazer os nossos desejos de... as nossas necessidades de alimentação, de veste, de moradia, de comunicação, de entretenimento. Né? Classificava as mercadorias como os produtos elétricos, os produtos da indústria de tecelã, de veste. Por que ele não faz isso? Por uma razão muito simples. Ora, sendo a característica de valor de uso uma característica que pertence ao próprio corpo da mercadoria e sua relação com o homem, e ela é comum a todas as formas de organização social, então ela não vai ajudar a distinguir o que é específico do capitalismo. Né? Veja que se nós fizermos uma revolução socialista amanhã no mundo inteiro, o capitalismo acabar, os valores de uso vão continuar a existir. As mercadorias vão continuar a ter o mesmo valor de uso. Então, nesse momento da análise, ficar tergiversando sobre os valores de uso não adianta, não ajuda a compreender o que Marx está procurando compreender, que é essa forma de sociedade específica. Então, é só porque ele conhece as formas de sociedade ou estudou formas de sociedade que não a capitalista, que ele pode avançar para os valores de troca. Se ele ficaria analisando as mercadorias enquanto valores de uso, enquanto mero produto, por mais 500 páginas, né? E ele até brinca, ele fala assim: ah, isso aí eu deixo para os mercialogistas, né? Ele chega a ironizar, e ele faz isso em todas as transições categoriais ou conceituais que tem o capital, em todas, né? No meu livro eu mostro no capítulo 3º, que trata do capital, como em todas as transições relevantes, né? Mercadoria, trabalho concreto para trabalho abstrato, produto para mercadoria, valor, em todas, mais-valia absoluta, relativa, salário, reprodução simples, reprodução ampliada, todas as transições, Marx recorre a formas históricas do passado para alcançar o que é específico do modo de produção capitalista, aquela forma que é típica do modo de produção capitalista, e assim poder compreender fundamentalmente o que essa forma de sociedade é e quais as possibilidades de transformação que ela contém. E é curioso que a maioria dos marxistas hoje, e digo mesmo pesquisadores sérios, tá? Não estou falando só de pesquisadores picaretas, não, que tem aos montes. Pesquisadores sérios do capital ignoram isso por completo. Parece que as transições que tem... as transições categoriais do capital é um movimento puramente lógico, né? Ah, você vai aqui, logicamente, do valor de uso ao valor disso, aquilo. Como se você tivesse ali uma teoria geral regendo toda a análise do particular, que é o que Marx não tem. Então, ele precisa ir às formas do passado justamente porque ele não tem uma teoria geral das sociedades humanas ou uma teoria geral da história. Então, é só comparando com as formas sociais do passado que ele consegue chegar ao que é específico e mais fundamental do capitalismo, que ele consegue mostrar a sociedade capitalista como sendo, quanto ao seu conteúdo mais profundo, a expropriação contínua e permanente de uma classe sobre a outra, e a potência que o proletariado contém para poder superar esse tipo de sociedade. Então, é exatamente isso. Agora, se você tem um princípio geral, não. Você simplesmente aplica esse princípio geral e ele rege a dedução de uma categoria a outra. Você tem um axioma, né? Esse axioma rege a sua transição de um passo lógico ao outro até chegar ao resultado. O resultado que Marx chega não é dado por um princípio colocado no começo, por um axioma colocado no começo. Ele é resultado da análise. O princípio é o resultado a que você chega. Não sem razão, a luta de classes no Capital, ela não começa, ela não está posta no começo como um dogma, né? Você põe a luta de classes lá como princípio e você começa a analisar isso à luz de classes. Não, o Capital termina mostrando o capitalismo como sendo violência na sua essência mais profunda, como sendo expropriação de uma classe sobre a outra, quanto às suas relações mais profundas, a sua articulação total. E termina, inclusive, colocando a expropriação dos expropriadores, a revolução, como uma possibilidade. O livro 3 terminaria da mesma forma. Capítulo 52 do livro 3, que infelizmente não foi concluído. Não foi concluído justamente, Marx escreve numa carta para... Não foi primeiro que o livro 3 não foi concluído, né? Mas não foi concluído nem o esboço do último capítulo do livro 3. Marx escreve uma carta para Engels e fala que ele estava esperando chegar a publicação, a data da publicação, porque ele iria colocar os últimos grandes acontecimentos da luta de classes, né? Como no último capítulo do capítulo 52 do livro 3. E ele fala, e esse capítulo vai terminar pondo as três grandes classes sociais do capitalismo, os proprietários da terra, capitalistas e a classe trabalhadora, né, a luta de classes colocada como princípio de toda a sociedade, e ele escreve, é uma carta, né, e a dissolução de toda essa merda. E aí ele termina a carta como ele terminaria o livro 3. Então, ele só pode fazer esse percurso fazendo incursões históricas o tempo inteiro para achar o que é específico do Capital. Então são os dois momentos principais, os dois papéis principais que a história cumpre no pensamento de Marx. Por um lado, por meio das incursões históricas, achar a forma específica que caracteriza o capitalismo, a sua lógica específica e somente ela. Por outro, achar também os pressupostos históricos que produziram essa lógica específica, que não surgiu do nada, né? Então, é um papel da história metodologicamente fundamental no Capital continuar ignorando o papel que a história cumpre no modo de exposição do Capital é literalmente um obstáculo que impede de que ele seja apropriado com toda a riqueza e toda a força que de fato essa obra tem.
Muito bem. Você, Gustavo, ressaltou muito bem o papel que as análises históricas têm na análise marxiana a respeito do modo de produção capitalista, de como a história é a substância da análise do Capital feita por Marx. Portanto, continuando estas reflexões acerca do papel da história na análise do capitalismo feita pelo Marx, a próxima questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: qual o papel da deshistoricização na teorização dos economistas políticos sobre a produção de riqueza pelos humanos?
Perfeito. O papel, essa deshistorização, ela caracteriza toda a ciência burguesa. E veja que, como eu chamo ciência burguesa, eu estou falando aí da quase totalidade das teorias que são produzidas dentro de departamentos de economia, de sociologia e de história, né? Afinal de contas, não tem nada mais anti-histórico do que a própria historiografia vigente. Tanto é que ela tem um método comum, né, para ser aplicado em todos os lugares. Você pode ver que quando você analisa, quando Marx faz a sua análise do capitalismo, cada um dos conceitos que estão ali, eles são articulações, eles são relações típicas do capitalismo, mostrando que aquele conceito, ele é histórico, né? Não é assim com o conjunto das teorias que nós nos deparamos hoje, da economia política corrente, porque se você fizer uma análise histórica, eles vão acabar tendo que admitir a natureza mesmo desse tipo de sociedade, que no fundo é que tudo que existe na sociedade é produto da classe trabalhadora, que é expropriada de diversas formas, né? Expropriação direta que acontece no interior da fábrica, depois vai ter outros processos por meio dos estados, dos bancos, que vai ter seu movimento interno também, né? Então você ter que historicizar as categorias significa você mostrar o seu conteúdo, significa você ter que mostrar que toda a sociedade capitalista, ela é fundada na exploração, ela é fundada em uma forma que suga literalmente o sangue, o suor, a vida da massa dos trabalhadores em prol de certos setores nacionais e internacionais que compõem o capital e seus diversos representantes. Então, se você pegar qualquer teoria, pegar, por exemplo, as teorias econômicas da escola neoclássica, que hoje são amplamente dominantes nos livros didáticos que as pessoas estudam nos primeiros períodos de curso de economia, por exemplo, você vai olhar os conceitos que eles utilizam, de valor subjetivo, teoria quantitativa da moeda, nada disso procura descrever a forma histórica que está sendo operada para produzir aqueles resultados. Não. Você cria sistemas virtuais para tentar entender o que está acontecendo na realidade. Então, são sistemas deshistoricizados. E por que, que são sistemas virtuais, né? São sistemas virtuais porque você tem que criar uma camada de conceito que você sai da realidade, você fica naquele universo teórico autônomo e depois você volta para a realidade. Porque se você não sair dela, você vai ter que admitir o que a sociedade é. Curiosamente, esse foi o caminho que começou a correr a economia. Com Smith e Ricardo, cada vez eles davam um passo, né? Quando vem Marx e realmente desnuda a realidade toda por trás de preço, por trás de estatísticas as mais diversas, a economia tomou um rumo completamente diferente. Então hoje você tem, por exemplo, uma teoria de preços, por exemplo, né? Uma teoria do valor subjetivo, como costumeiramente passou a se chamar, onde baseado em hierarquia de necessidades, né? Vou até contar um pedacinho aqui, porque serve de ilustração. Se essas questões, se a gente não ilustrar, fica difícil a gente pegar o que está sendo falado, né? Então veja que essa teoria do valor subjetivo, eles falam assim, as pessoas tem nada a ver com trabalho, não, produção de valor, de riqueza, tem nada a ver, tem a ver com os desejos das pessoas, né? Então se eu tô com sede, tô no meio do deserto e não tem água por perto, então um copo d'água vale muito mais do que eu, na minha casa, eu posso ali no filtro tomar um copo d'água. Então lá no deserto, né, a minha necessidade, ela é, vamos supor, ela é grau 100 ou 30. Se eu tiver na minha casa, ela não é 100, não. Ela é um grau bem menor, é grau 18, 17, 15. Mas de onde saiu esse grau de necessidade? Quem mensurou essa maior ou menor vontade das pessoas? Quem transformou? Como transformar esse desejo subjetivo em número? Ora, essa teoria dos preços, típica da economia neoclássica, eles fazem isso criando um sistema artificial. Eles falam, olha, aquele grau X de vontade, de desejo, de necessidade, eu vou chamar de 10. Esse grau aqui abaixo eu vou chamar de 4. Quando você tem pouco desejo, pouca vontade, pouca necessidade por a coisa, porque você já tem a mercadoria, por exemplo, então vai ser grau 1. Oh, mas isso não acontece na sociedade. Não é mensurar desejo em lugar nenhum. Até hoje eu não descobri quem inventou métodos para mensurar desejo. Ainda que ele tenha uma intensidade, mas é uma intensidade incomensurável. Ora, é um sistema virtual. Você vai para uma camada de conceitos paralela. Essa camada de conceitos constrói um sisteminha coerente com relação às aparências do que a gente vivencia. Aí depois você interioriza esse sisteminha na sua cabeça, você volta para a realidade e começa a ver a realidade com base a esses conceitos deshistoricizados e virtuais que você imprimiu na sua cabeça, né? Aí você volta para a realidade e fala, mas é verdade, a pessoa, se ela estiver no deserto, ela tem mais necessidade, então o grau é maior mesmo. Aí ela começa a interpretar a realidade a partir dessas teorias construídas na cabeça, que não tem nenhuma componente histórica no seu interior. Ora, necessidade as pessoas têm no capitalismo há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 100 mil anos atrás. Então a teoria dos preços há 100 mil anos atrás era a mesma, mas nem preço tinha naquela época. Como é que os produtos do trabalho começaram a aparecer para as pessoas na forma do preço? Os teóricos neoclássicos não têm nenhuma resposta para isso. Eles só criaram uma teoria do preço, que é um conjunto de conceitos articulados. Não tem a explicação da forma histórica que produz o preço. Tinha que ter, porque nem sempre foi assim. Boa parte da história humana, as pessoas viveram sem existir preço. Por que que agora existe? Por que que agora é necessário? Quais são os aspectos dessa forma de organização social que torna o preço necessário? Né? O que faz ele aparecer dessa maneira? O que o regula? E essas questões todas não são respondidas, né? Porque todas essas teorias são deshistoricizadas. Vou dar mais um exemplo, tá? Vou dar mais um exemplo e olha que nesse caso eu nem acho que existe teoria geral correta nenhuma. Autores aí das ciências humanas discutiram por quase século a noção de nação, né? Na verdade, nação é uma ideia absolutamente moderna. Um romano lá há 2000 anos atrás, ele não tinha o sentimento de pertencimento a uma nação. Isso aí vai se desenvolver fortemente na Idade Moderna. Aí um monte de autor começou a conjecturar o que seria nação. E deu o maior pepino, né? Porque tinha casos que tinha a ver com a língua, né? A língua correspondia exatamente à nação, mas tinha vários países com que dentro dele tinha várias línguas diferentes. Em um caso correspondia mais ou menos à etnia, em outros não correspondiam à etnia. Em uns casos correspondia ao Estado, né? Que se criou-se o Estado e depois se desenvolveu o sentimento nacional. As pessoas, primeiro vem o Estado, depois vem a identidade nacional. Mas tem casos que não, tem casos que o Estado existe há séculos e tem populações inteiras que não se reconhecem como pertencendo àquela nação, né? Por exemplo, Espanha, os bascos não se consideram espanhóis, assim como bascos, os catalães, por aí vai. Então, até que chegou, né, Benedict Anderson, que é um autor bastante conhecido aí das ciências humanas nas últimas décadas, e resolveu o problema. Falou, não, são, na verdade, são comunidades imaginadas, né? São comunidades imaginadas onde as pessoas, é um processo subjetivo, e essas pessoas se identificam como pertencente a uma nação. Ora, mas não é exatamente isso que deveria ter sido respondido? É evidente que as pessoas que se consideram como pertencente a uma nação, elas acreditam em ter identidade subjetiva de pertencimento e se imaginam como pertencentes àquela nação. Isso é evidente. Agora a questão é por quê? Como isso foi produzido? Né? Que elementos permitiram ou não o surgimento daquela identidade nacional? Então você resolve os problemas esvaziando do conteúdo do problema. No final, Benedict Anderson respondeu a questão com a própria questão, respondeu a pergunta com a própria pergunta. Quem tem identidade nacional? Quem tem identidade nacional são as pessoas que têm identidade nacional. Então, só para dar um exemplo, e está cheio disso nas ciências humanas hoje. Regra geral, as ciências humanas são embuste, né? Um embuste completo, é tergiversação completa, Claro que tem algumas áreas que utilizam de métodos quantitativos sofisticados e servem para gerir certos domínios específicos do capital, mas não vai muito além disso. Coisas que têm validade restrita, espaço e temporalmente restrita, quando certos pressupostos que essas teorias não incorporam são satisfeitos. Quando eles deixam de ser satisfeitos, não funciona mais. A economia é assim o tempo todo. A cada 15, 20, 30 anos, eles descobrem que eles têm que reformular a teoria econômica inteira, porque todos os pressupostos que eles assumiam não estão funcionando mais, não estão fazendo mais sentido, né? E por aí vai, mas chega de exemplo, senão não acaba mais.
Muito bom, muito bom. Gustavo, eu queria tocar sobre um tema no seu livro, que é a particularidade nacional, e a respeito delas, das particularidades nacionais, de que forma Marx vai transformar, a partir da sua própria análise científica, as suas formulações sobre as formações sociais marginais ao capitalismo em sua época.
Claro. Esse é um tema... Na verdade, eu vou até contar aqui. Isso aí até foi uma surpresa que eu tive na época, né? Quando eu bolei o itinerário desse trabalho, eu tinha uma ideia, evidentemente, do percurso que eu iria fazer, né? Não tem como você traçar um trabalho sem ter alguma ideia do que você vai fazer. Mas eu ainda não tinha estudado no começo, suficientemente, os artigos sobre Índia e China, que depois eu me detive com bastante calma. Eu sabia, a leitura que eu já tinha feito inicialmente, eu sabia que Marx não aplicava ali uma teorização histórico-universal, mas eu fiquei absurdamente surpreso com os resultados a que eu cheguei no final, né? Nem eu tinha a menor ideia que eu iria chegar a esses resultados. Mas então, primeiro é importante esclarecer uma coisa, né? Por isso meu livro chama, né, Marx e a História das Particularidades Nacionais às Universidades da Revolução Socialista. No capitalismo, todas as particularidades nacionais, sejam elas quais forem, elas estão em relação com, estão no interior do capital, ou no caso da época de Marx, várias estavam em relação com o capital, mas ainda não eram sociedades plenamente capitalistas. Hoje o mundo é capitalista, guardando ainda inúmeros traços do passado, como é necessariamente sempre vai existir, mas o mundo é capitalista hoje, com raríssimas exceções. É claro que nós temos que estudar o capital primeiro, porque o capital indica exatamente aqueles aspectos gerais que necessariamente compõem toda a particularidade que se dá dentro do capitalismo. Mas estudar o capital não é ter resposta pronta sobre nada. O capital é a base que nos permite conhecer o que está dado em uma situação histórica específica e um local histórico específico. O capital não é a teoria do tudo. O capital é a teoria de como funcionam as diversas relações dentro da qual a realidade capitalista se move, as pessoas e coisas se movem. Então, se eu não entender essas relações que fazem parte de todos os indivíduos e coisas que compõem o capitalismo, eu não consigo analisar a realidade local local, espaço e temporalmente limitada nenhuma. Agora, ele não me dá uma resposta pronta sobre tudo o que acontece em cada particularidade, em cada momento histórico, né? E em cada situação específica. Cada país carrega dentro de si traços particulares que são sobrevivências do seu passado, tem uma relação particular com os demais países do mundo, por exemplo. E tudo isso a gente só pode tirar alguma conclusão depois de ter analisado, né? Não é, se eu estudei o Capital de Marx, eu tenho aqui o programa. Se eu estudei o Capital do Marx, você tem um programa geral da Revolução Socialista. Mas como materializar esse programa, você vai ter que ver como aplicá-lo, como ele pode se materializar em cada situação específica. Então, feita essa ponderação aí, indo direto à sua pergunta, né? De como as formulações, essas formulações de Marx, elas tiveram impacto sobre a análise de sociedades periféricas do capitalismo de sua época, o resultado mais importante a que eu cheguei foi o seguinte: quando Marx escreve o Manifesto Comunista, ele acreditava que o comércio era razão suficiente para fazer o capitalismo se expandir para o mundo inteiro. Então, bastava chegar os ingleses lá na China e com as suas mercadorias baratas, e que toda forma de organização social chinesa seria automaticamente destruída, porque os ingleses estavam chegando ali com mercadorias muito mais baratas que as dos chineses. Então, o que os ingleses fizeram? Fizeram uma guerra contra a China para abrir os portos. Não foi nem dominação política direta. Dominação política direta foi na Índia, mas na China não. Abriu os portos e chegou com as mercadorias inglesas lá e não vendeu foi nada. Assim, vendeu só para a elitezinha chinesa, uma fração. A maioria da população chinesa não comprava isso. Por quê? Aí vem o pressuposto histórico fundamental que o capitalismo precisa para poder existir. A maioria da população chinesa eram produtores autossubsistentes. Eles tinham na sua própria parcela de terra, quer seja de propriedade direta deles ou não, a produção de tudo que a família inteira precisava ao longo do ano. Ali dentro você plantava os alimentos, você fazia os instrumentos que você ia utilizar, você tecia a roupa que iria ser feita dentro da divisão social do trabalho dentro da família, né? Uma divisão do trabalho que se dava dentro das propriedades. Então, claro que os caras não vão comprar nada da Inglaterra, porque simplesmente para a população chinesa, a riqueza deles não é regida pela forma preço, não são valores, né? Para eles, aquela mercadoria custa esforço, mas não valor. Eles não a vendem. Ou vendem em proporção diminuta daquilo que é produzido. Então não tem por que eles pagarem por aquilo que eles já têm. Então veja, o capitalismo para surgir, isso é uma descoberta fundamental, das mais fundamentais. Ele precisa expropriar a massa da população de tudo que ela possui. Ela tem, a pessoa tem que ficar livre como pássaro, como diz Marx ironicamente, e só ter a sua força de trabalho para vender. Nós nos acostumamos com essa situação da massa da população, que somos quase todos nós, só temos a nossa capacidade de trabalho para vender. O máximo que a gente consegue fazer, se tiver uma condição melhor, é capacitar um pouco mais a qualidade, essa capacidade de trabalho, para tentar ganhar um salário melhor, né? Mas isso é uma situação absolutamente inédita na história da humanidade. É o capitalismo que generalizou essa condição, fez com que a massa da população perdesse o acesso, né, aos meios que possibilitava ela produzir os elementos de sua própria sobrevivência. Então isso tem uma importância gigante com relação à análise das realidades particulares para Marx, porque mostra que o capitalismo não se expandia, como achava Marx no manifesto, pelo bombardeio das mercadorias baratas inglesas. Não. O capitalismo, para se expandir, ele precisa da violência, ele precisa da expropriação da massa da população de tudo aquilo que ela possui, e que sem um processo de expropriação não se transformaria a China num país capitalista em toda a sua extensão, né? Veja que na Índia os ingleses já tiveram melhor êxito na época, né? Porque eles literalmente dominaram politicamente a Índia, inclusive por meio de uma empresa privada, Companhia das Índias Orientais, e eles destruíram as estruturas tradicionais de sobrevivência dos indianos e produziram, inclusive, dezenas de milhões de mortos em prazo de alguns anos. Tá? Então, isso mudou completamente. Porque se o capitalismo se expandisse automaticamente pelo comércio, aí a expansão capitalista seria inevitável e seria feita de maneira quase automática por via do comércio. Agora, ela passou a se desenvolver em formas muito particulares, muito variadas. Como se dá a expropriação da massa de povo nesse e naquele lugar? E quais são as consequências que daí resultam, né? Essas análises passaram a se revertir de um papel gigante. E até as lutas de resistência contra esses processos, por exemplo, de dominação colonial e tudo, se revestiram numa importância absolutamente capital, né? Afora isso, aí é um tema que eu desenvolvo pouco no meu livro, mas deixo, digamos assim, as setas indicadas. O capitalismo, ele, embora seja uma forma universal e submeta todos os países à forma de organização social capitalista, ele se desdobra nacionalmente em meio a especificidades muito grandes. Então, a classe operária, ela é diferente de país para país, ela atua predominantemente em setores diferentes, ela tem forças diferentes nos diferentes países, só para dar um exemplo. O grau de dominação de um país sobre outro pela via do mercado mundial tem inúmeros graus. Então isso cria uma diversidade nas nações que, se de fato nós quisermos tornar efetiva uma revolução socialista, nós temos que levar isso em conta, porque senão nós nunca vamos conseguir unir a classe trabalhadora em torno de um projeto comum, porque a classe trabalhadora vai estar dilacerada por diferenças ligadas a aspectos nacionais, ligadas a aspectos étnicos, ligadas a aspectos raciais, ligadas a aspectos de gênero. Então, inclusive, combater essas formas de opressão, que tem suas características muito particulares em cada lugar, é forma de você unir a classe trabalhadora, de você permitir que o conjunto dos trabalhadores tenha uma identidade de interesses para lutar por um objetivo em comum, né? Então, isso aí é uma lição fundamental, que também é uma conclusão da análise de Marx dos artigos sobre Irlanda, né? Então, as pessoas às vezes costumam contrapor uma coisa à outra. É muito comum ver isso em certos grupos marxistas hoje. Ah, não interessa essa questão das opressões. O que interessa é só a exploração da classe trabalhadora pelo capital. E se contrapõe uma coisa que não precisava se contrapor, porque a classe trabalhadora, dentro dela, essas opressões existem. E se elas não forem... Agora, uma coisa é quando você isola essas opressões e não as vincula à forma de sociedade. Vincular a forma de sociedade é vincular à classe trabalhadora, ao proletariado. E a missão histórica que é possível ao proletariado fazer, destruição da sociedade capitalista. Agora, se você fica falando só abstratamente da classe, o que acontece? Você não vai conseguir ter essa identidade de interesses dentro da classe. Vai ser uma pura abstração, um mero gritar contra o vento. E nós não vamos tornar efetiva a potência que a classe trabalhadora realmente constitui dentro da sociedade capitalista. Então, são esses aspectos. Agora, evidentemente que discutir sobre cada uma dessas sociedades da periferia e do centro do capitalismo, incluindo o Brasil, que é uma sociedade da periferia do capitalismo, implicaria, por essa razão mesmo, em discutir cada uma dessas situações, né? Não tem como fazer uma teoria geral sobre as sociedades da periferia do capitalismo. O Brasil mesmo tem inúmeras especificidades, mas é toda uma discussão do seu desenvolvimento histórico, da sua classe trabalhadora, da sua própria burguesia, da relação com os outros países, que é fundamental debater e discutir, mas aí seria para um outro momento, tá joia?
Com a última questão que eu elaborei, né, sobre o teu livro, é justamente sobre a tese final do livro, sobre se o comunismo ele poria abaixo a universalidade abstrata da dominação capitalista e devolveria à humanidade o atributo das particularidades, que é uma tese bem interessante. Eu queria pedir que tu comentasse sobre isso.
Ah, perfeito. Gabriel, fico muito feliz com essa pergunta, na verdade, porque me parece uma questão fundamental. Só para dar um exemplo de como essa questão é fundamental, né? Várias pessoas hoje, elas ficam exigindo do marxismo, dos marxistas, que exponham qual que é o seu modelo de sociedade do futuro, né? O que é a sociedade comunista, no final das contas? Faça aí a sua apresentação teórica do sistema que constitui a sociedade comunista. Ora, mas não existe esse sistema da sociedade comunista. Nós podemos, no máximo, ver a sua possibilidade pela quantidade enorme de riquezas que o homem se tornou capaz de produzir, inclusive em função do capitalismo. É o lado, digamos assim, positivo do capitalismo, é que se transforme em negativo, porque essa riqueza não está ao nosso serviço, não está ao nosso favor. Porque o capitalismo é exatamente isso, né? Ele transforma tudo em uma riqueza abstrata e faz a gente escravo dessa riqueza abstrata. Observem, na situação que nós vemos no país, né, no mundo hoje, mas pegando especificamente o caso brasileiro, né, tem que acabar com o isolamento social, abrir tudo, liberar tudo para salvar a economia. Ora, mas o que é a economia, né? A economia não deveria ser as pessoas? Então eu vou matar as pessoas para poder salvar as pessoas? Não, porque a economia se transforma num ente abstrato, né? O capitalismo é movido por um mercado que iguala coisas e pessoas de maneira absoluta, geral e universal, e faz desse mecanismo que não é controlado por ninguém algo a qual nós temos que servir, né? E aí os resultados a gente sabe, para poder acumular capital, ninguém tem controle de nada, aí bota dezenas de milhões de pessoas para fora do mercado de trabalho, e são dezenas de milhões de pessoas mesmo, só no Brasil, tá? Não é esse índice aí do IBGE, que só contabiliza quem está procurando emprego nas últimas semanas. Esse sistema irracional que não serve às nossas necessidades e que a nossa capacidade técnica se eleva a níveis inauditos e nós não podemos usufruir de nada disso. Antes, é um ente abstrato capital, né? Que inclusive até o capitalista tem que servir, né? Ele tem que aplicar onde está dando maior lucro médio naquele momento, não interessa o que é, não interessa quem serve, não interessa a que necessidade atende. O comunismo é o contrário disso. O comunismo é o fim desses universais abstratos que nos controlam, né? O fim do preço, do valor, né, das mercadorias, que se expressa na forma de um monetário, de um preço, que do qual a gente não sabe nem o que é isso, nem de onde vem, porque nós não conseguimos regular. Nós não temos possibilidade nenhuma de controle sobre o preço. Nós não temos possibilidade nenhuma de controle sobre essa acumulação abstrata de capital. Então, o capitalismo é o domínio desses universais abstratos. O comunismo não. O comunismo é devolver aos produtores o papel de regente de toda a sociedade, o papel de controlador de toda a sociedade, das pessoas que tomam as decisões sobre que rumo a sociedade vai e faz das suas necessidades a finalidade da sociedade. Veja que a finalidade da sociedade é um ente abstrato, é acumular capital. Pode até atender necessidades humanas como não como finalidade, mas em decorrência dessa acumulação. E pode não atender, né? Veja, saiu a Ford no Brasil porque a Ford avaliou que não estava dando o lucro que ela queria, então que ela preferia deixar o investimento dela em outros lugares. E com isso, 5 mil trabalhadores diretos em Camaçari, na Bahia. Os indiretos são mais 10 mil. E pior, toda uma infraestrutura de saúde, de educação, de comércio, de distribuição, dependia da remuneração daqueles trabalhadores da Ford. O município está à beira de entrar em colapso, né? Ou seja, esse sistema visa atendimento às necessidades das pessoas? Não. Desenvolve-se às costas das necessidades das pessoas em função da acumulação abstrata de capital. O comunismo não, né? O comunismo, as decisões do que vai ser prioritário ou não, vai ser tomado pelas pessoas, em conselhos de trabalhadores, a começar por conselhos locais, por conselhos mais gerais, por representantes eleitos e substituíveis a tal momento de trabalhadores. Não sou eu aqui na minha cadeira que vai sentar aqui e vai construir o modelo da sociedade comunista e vai dizer como que ela vai ter que ser. São as pessoas, inclusive são aquelas a sofrerem as consequências, que vão tomar as decisões. E aí gera-se muita confusão, porque as pessoas falam assim: ah, mas as pessoas não querem participar de nada, as pessoas não têm interesse de ter atuação política e etc, etc, etc. Por que que elas vão querer participar dessas coisas no comunismo? Ah, mas é óbvio que elas não têm intenção. A política no capitalismo é a ótica do poder de uma classe sobre a outra. Você tem poder de quê? Né? Você vai acompanhar coisas que você não tem poder e que as decisões que você toma não se revertem em consequências diretas para você. O espaço público não nos pertence, né? Nós estamos restritos ao espaço privado, né? Agora você está falando de uma sociedade onde os produtores são os agentes conscientes do processo. Ora, não é uma teoria geral que vai determinar as prioridades. Vão ser os produtores na sociedade que vão determinar quais são as prioridades. Se vão querer trabalhar mais para ter uma quantidade ainda maior de recursos, ou se já é o suficiente, se elas vão preferir tempo livre e dedicar conhecimento a outro tipo de tarefa. Quais vão ser as prioridades que vai se ter, né? A gente vai dedicar espaço à pesquisa física, espacial? Se vai, quanto tempo vai ser? Isso vai pesar nas pessoas. São elas que vão tomar essas decisões. Porque agora o que rege são as particularidades, né? Agora, as particularidades não são sufocadas por um conjunto, por uma universalidade abstrata, né? Agora o produto é o produto, né? A mercadoria, o celular, é um produto que serve para atender uma necessidade minha, que é capaz de fazer isso, que é capaz de mandar mensagens, que é capaz de exibir vídeos, que é capaz de fazer isso e aquilo, né? Isso aqui custa uma certa quantidade de esforço da sociedade, não é de um preço abstrato. Isso ocupa de X pessoas trabalhando nisso para produzir tanto. A gente vai querer investir mais nisso, mais naquilo? São as pessoas que vão tomar, né, as decisões, e não nenhum tipo de entidade abstrata. Então, não existe teoria geral do funcionamento da sociedade comunista, mas é algo absolutamente simples de ser entendido. O que é difícil de ser entendido é o capitalismo. A sociedade comunista, desse ponto de vista do seu funcionamento geral, é algo absolutamente simples, né? Então, pessoas que trabalham, que produzem, que participam de órgãos, de conselhos e que tomam decisões sobre as grandes questões, sobre as prioridades que vai se ter, para onde vai ser dedicado o maior esforço de trabalho, e as produções ordinárias podem ser facilmente adequadas, muito mais rápido que no capitalismo, né? Meramente analisando rapidamente oferta e demanda. Sobrou, faltou produtos. No capitalismo, não. A oferta e demanda atua por meio do preço, que impacta na empresa, que impacta no banco, que impacta no Estado. Se fale um monte de empresas, se fecha um monte de outras crescem, para as coisas se ajustarem. E esse processo tem que estar sendo feito e refeito o tempo inteiro, porque não tem controle algum, não tem planejamento algum. Só que aqui o controle não é o controle de universal abstrato, é um controle de pessoas baseado em coisas reais, em necessidades reais que estão dadas em um dado momento do tempo. Então não tem a teoria geral do capitalismo. Agora, existe sim os passos que nós necessitamos, o caminho que a gente necessita traçar para destruir a sociedade capitalista e colocar a produção de riqueza a serviço das necessidades, das decisões de quem produz. Então, toda a questão do marxismo não é construir teoria de futuro nenhuma, né? Toda a questão do marxismo é construir, organizar os setores da classe trabalhadora, buscar suas unidades, tendo em conta todas as especificidades necessárias para enfrentá-la, o capital, para os trabalhadores tomarem o poder. É inescapável. Sem os trabalhadores tomarem o poder, não tem socialismo, né? Porque o poder está concentrado na mão de uma classe que tem um Estado, né? Então, a tarefa que está dada hoje é uma tarefa de organização, mobilização da classe trabalhadora, tendo em vista uma estratégia de destruição da sociedade capitalista. É isso é o que nós temos que discutir, né? Então, quais são os obstáculos que estão colocados para isso? Quais as organizações que aparecem como empecilho para que isso seja realizado? Que instrumentos organizativos nós temos que construir para permitir disputar essa saída estratégica com a classe trabalhadora, para que sejam eles o sujeito do processo, né? Então, essa é a questão. E possam construir uma sociedade onde agora vão ser as necessidades particulares das pessoas, as propriedades particulares das coisas, as características específicas dos objetos sobre os quais nós pesquisamos, estudamos, produzimos conhecimento, criamos meios de produção, aumentamos a capacidade humana. É isso que vai reger o processo, e não ente abstrato dinheiro, ente abstrato preço, ente abstrato capital. Tudo isso tem que ser dilacerado e colocado sobre uma forma diretamente social, né? Então é esse aspecto, são esses aspectos que eu agregaria essa questão, né, que o meu livro termina mostrando que o comunismo não é devolver o aspecto particular como sendo o fundamental de cada sociedade e destruir a forma de sociedade onde a universalidade abstrata, inclusive a universalidade abstrata, se torna real, né? A classe não é só conceito criado pela cabeça de alguém, ela existe. E pior, ela cria mecanismos de sua ação comum, né? Por meio de coisas como o sistema bancário, por meio de aspectos como o próprio Estado, que permite a ação comum, no caso de uma classe dominante, no capitalismo, né? Esses universais abstratos se materializam em ação específica de indivíduo. Então a gente tem que criar a sociedade que bota fim nesses universais abstratos, inclusive, que são universais abstratos reais na sociedade capitalista, inclusive na própria sociedade cindida em classes sociais.
Muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista com o Gustavo Machado sobre o livro dele, baseado na sua dissertação de mestrado, Marx e a História. E para encerrarmos de vez a nossa entrevista, eu gostaria que o Gustavo Machado fizesse suas considerações finais, alguma indicação de leitura e tal.
Não, ok. Bem, sobre primeiro, assim, eu acho que é fundamental para todas as pessoas que se identificam com o projeto histórico, com a análise, com as investigações que caracterizam a obra de Marx, dedicar mais tempo a um estudo sério do Capital de Marx, né? Essa foi uma obra que é muito falada, as pessoas sabem que ela existe, nesse sentido é uma obra muito conhecida, mas é tão conhecida como o tanto que ela é conhecida, ela diretamente não é lida, não é estudada. Inclusive os outros livros 2 e 3, vez, que nos permite ter uma dimensão da demência que é esse tipo de sociedade que a gente vive e também das possibilidades de transformá-la, que é gigantesca. Eu acho que o meu livro ele tem objetivos tanto negativos, né, de combater várias coisas que foram difundidas com o nome de marxismo e com o rótulo de marxismo ao longo da história, mas também começar a abrir caminho, pelo menos essa é a minha pretensão, minha ilusão, para um estudo mais sério dessa obra de Marx. E aí acho que dois autores que eu sempre cito e faço questão de mencionar uma vez mais, que é a Roman Rosdowski, Gênesis e Estrutura do Capital de Marx, e Isaac Rubin, que inclusive teve uma novidade, foi publicado recentemente um livro deles sobre a teoria do dinheiro em Marx, mas ele tem três livros excelentes, a história do pensamento econômico, acho que o nome é exatamente esse, ou a introdução ao pensamento econômico, algo assim, foi produzido, salvo engano, pela Universidade do Rio de Janeiro, recentemente, Teoria Marxista do Valor, que é um clássico absoluto, que deve ser lido e relido, e agora saiu Teoria Marxista do Dinheiro, que é um trabalho inédito, que na verdade Rubin foi, não é à toa que ele foi assassinado pelo estalinismo, né? Na verdade, o Instituto Marx Engels, que era liderado por Riazanov, ele, depois da Revolução Russa, foi criado, né? Que estava fazendo a publicação das obras completas de Marx, e o seu diretor, que era Riazanov, que jamais aceitou fazer qualquer tipo de concessão a Stalin e de culto à personalidade, de apoio às suas medidas, Isaac Rubin foi preso para denunciar Riazanov, né? Para a gente entender essa coisa toda. Ele passou semanas sendo torturado e não aceitou fazer isso, até que em um momento eles fizeram o seguinte, eles botaram a fila com dezenas de pessoas e falaram: você vai denunciar o Riazanov? Não. Aí eles matavam, botava a outra na frente, vai denunciar o Riazanov? Não. Eles matavam de novo a outra pessoa. Aí ele não resistiu e acabou fazendo a denúncia e foi assassinado logo em seguida. Mas muitas das obras dele, que nos anos 20 até início dos anos 30 eram textos de referências principais para estudo da crítica da economia política do Marx, só estão vindo à tona agora. Foi publicado em russo em 2011, o seu texto sobre a teoria do dinheiro em Marx, e Rubin atenta muito essa questão da historicidade do capitalismo, ao papel da forma de organização social, as categorias como sendo um conjunto de relações sociais específicas, mas não adianta dizer que é uma relação social específica. Que relações são essas? Como ela se dá? Como ela se desdobra? E estou terminando de ler aqui agora, inclusive, recebi há poucos dias, saiu a teoria do dinheiro em Marx de Rubin, foi publicado há poucos meses aí em português, então eu recomendaria aí fortemente. No mais, eu só agradeço. Muito obrigado aí ao Glauber, ao Ian, ao Gabriel, pela oportunidade de estar aqui conversando, sobretudo o material do meu livro. Eu fiquei muito satisfeito com as perguntas. Foi notório que vocês leram a obra, né? Porque no Brasil eu valo para tudo, tá? Não é só o pessoal acadêmico, não. No Brasil as pessoas fazem entrevista sobre um livro sem ler, é muito comum. E as perguntas eu fiquei satisfeitíssimo, como eu li todas, porque a própria formulação demonstrava, né, o conhecimento do material. Fiquei muito feliz, espero que o material tenha ajudado, né? Quem não conhece, através desse podcast pode conhecer um pouco do trabalho, e se achar que vale a pena, pode aí adquirir. Faz parte de um projeto mais amplo, de um retorno a uma reflexão séria sobre o pensamento de Marx. Já está em curso aí o Marx e a Filosofia, mas não vai sair por agora não, ainda vai levar mais uns 3 anos para ser concluído. Então, muito obrigado aí ao pessoal do Ontocast, ao Gabriel, Ian e Glauber. Agradeço aí a oportunidade, estou à disposição, espero que tenha contribuído e ajudado de algum modo, e estou à disposição.
Gustavo, eu acho que nós é que agradecemos. A gente conhece o seu esforço pela discussão livre do marxismo, né, pela retomada do marxismo enquanto centralidade do homem com a perspectiva do trabalho. A gente acha que isso é muito importante, né? Você tocou aí na história do Rubin com o Riazanov. Tem até uma coisa muito triste, né? Que dizem que quando chegaram no apartamento do Riazanov, depois de ele ter sido preso, o pessoal da NKVD não sabia quem seria Engels, né? Numa nota assinada, que segundo isso é uma história que conta a filha do Riazanov. E a gente sabe o que essa noite, né, grande que foi o estalinismo, trouxe de problemas para o marxismo. E toda discussão que busque uma ortodoxia de fato, não um dogmatismo, é proveitosa para nós. Eu, particularmente, sou muito fã do seu trabalho. Né? Eu já fui um estalinista empedernido, eu estou convertido pela... por Marx, e assim, acho que você é uma figura que também ajudou a tirar os últimos resquícios, sabe, desde o início do seu canal, e assim, eu particularmente acho que até mais do que o AutoCast, eu agradeço a sua presença aqui.
Ah, que é isso, fico muito feliz, a existência do canal e tudo, o objetivo é esse, se tem tido resultados nesse sentido, eu fico extremamente feliz, né, então eu que agradeço aí, fico muito feliz que possa ter contribuído de alguma maneira, e podemos continuar batendo esse papo aí, porque o marxismo não para, a luta de classes não para, o processo nunca vai parar, e vamos continuar aí daqui pra frente.
E a história não para, né?
Não.
Foi uma conversa muito massa. Reitero, né, a recomendação que o pessoal vá atrás aí do livro do Gustavo, que é bastante interessante. Eu espero que esses 3 anos aí até o próximo livro sair passem voando, né? Para que a gente já possa ter o próximo volume. Também espero que os nossos projetos cresçam, né, bastante, e que mais projetos como esse surjam, né, para que a gente consiga fazer frente de forma contra-hegemônica, né, a esse marxismo vulgarizado e contra-revolucionário que ocupa, né, a linha de frente, infelizmente, né, do marxismo hoje em dia.
Tá voltando, né? Tá voltando. É tipo uma moda vintage, né?
O marxismo vulgar, né? Suas várias formas, ele é que nem uma doença venérea incurável, né? Ela vai e volta, mas a gente pode conseguir extirpar isso, né?
Eu só queria mesmo agradecer ao Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, por ter aceitado novamente o nosso convite para fazer essa entrevista sobre um tema tão importante que é Marx e a história, e reafirmo o que eu falei anteriormente, que a substância das investigações marxianas é a história. Você vê que na análise do capitalismo feita pelo Marx, não há nenhuma consideração que não remeta às formas históricas. E, portanto, esse tema foi muito importante hoje e espero que esse episódio contribua para o estudo daqueles que estão começando no marxismo, que estão dando seus primeiros passos no estudo da obra do Marx e também de outros marxistas.
Pois bem, então quero novamente agradecer ao Gustavo por ter aceitado nosso convite e agradecer também a vocês, queridos ouvintes, por terem ficado até o final. Espero que tenham gostado desse novo episódio do nosso podcast. Um grande abraço a todos e um bom momento.